Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão a partir de agora com a Voz da América e com a emissão vespertina. Hoje é 19 de março de 2016. Votos de um bom sábado na nossa companhia. Convosco aqui na apresentação desta emissão está Ana Guedes. A produção é assinada pelo Mariano Bartolomeu. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Estamos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onde a média é 1.530. Estamos ainda na internet em www.voaportugues.com. Na emissão deste sábado, para além das notícias do mundo, vamos falar ainda aqui com alguns analistas, saber a opinião dele sobre o anúncio feito há cerca de uma semana pelo presidente angolano José Eduardo Santos de que vai deixar a vida política ativa em 2018. Depois vamos saber as novidades musicais aqui nos Estados Unidos, mas para já vamos às notícias do mundo.
Olá, amigos ouvintes. Hoje, Mayra de La Salette com as notícias. Um bombista suicida matou 5 pessoas e pelo menos 36 outras ficaram feridas, 7 das quais em estado grave, disse o ministro da Saúde turco. Segundo Mehmet Mezignolu, 12 dos feridos são cidadãos estrangeiros. A explosão aconteceu numa rua bastante movimentada de Istambul, a rua Istiklal, a maior rua comercial no centro de Istambul. A Turquia está em nível alto de alerta desde há uma semana depois de outros ataques à bomba levados a cabo por rebeldes curdos terem ocorrido na capital Ankara. O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Mohammad Javad Zarif, que está na Turquia para uma visita oficial, condenou o ataque deste sábado, bem como o ministro dos Negócios Estrangeiros francês, que considerou ter sido um ato cobarde e hediondo. Delcídio do Amaral disse hoje à revista Veja que Lula comandava esquema de corrupção na Petrobras e Dilma sabia. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é apontado pelo senador Delcídio do Amaral como comandante do esquema de corrupção bilionário envolvendo a Petrobras, investigado pela Operação Lava Jato, que também afirmou que a presidente Dilma Rousseff sabia de tudo, conforme entrevista do ex-líder do governo do Senado à revista Veja. Lula negociou diretamente com as bancadas as indicações para as diretorias da Petrobras e tinha pleno conhecimento do uso que os partidos faziam das diretorias, principalmente no que diz respeito ao financiamento de campanhas. Lula comandava o esquema, diz Delcídio à revista brasileira Veja. O primeiro-ministro belga Charles Michel considerou a captura de um dos responsáveis pelos ataques de Paris em novembro como sendo um importante resultado na batalha pela democracia. Michel, assim como o presidente francês François Hollande, falaram os jornalistas em Bruxelas depois da captura de Salah Abdeslam na área de Molenbeek, em Bruxelas, onde Hollande participava de uma reunião com os líderes da União Europeia. As autoridades disseram que Abdeslam foi ferido numa perna e está hospitalizado. Ele será extraditado para a França nos próximos dias. Um avião da Flydubai caiu na Rússia e causou 62 mortes. Todas as pessoas que iam a bordo do avião morreram. O avião vinha do Dubai com destino à Rússia e a aeronave caiu no aeroporto na segunda tentativa de aterramento, disseram as autoridades russas. O Ministério de Emergências da Rússia disse que a aeronave, um Boeing 737-800, operada pela companhia de baixo custo Flydubai, caiu às 3h40 no horário local. Com aproximadas eleições gerais 11 de agosto, a Igreja Católica na Zâmbia apelou aos partidos políticos e aos seus apoiantes que parem de assediar e intimidar jornalistas em todo o país. Em comunicado, o padre Winfield Kunda, diretor de comunicação para os serviços católicos de mídia, diz que é lamentável que apoiantes de partidos políticos estejam engajados em atos de violência e de intimidação contra a comunicação social. E Kunda diz que a Igreja não vai perdoar ameaças e intimidações aos mídia. A Igreja Católica pediu igualmente aos jornalistas zambianos que garantam uma cobertura das eleições justa, reforçando que os profissionais de comunicação devem ser livres e apartidários. Partidos políticos e organizações da sociedade civil acusam frequentemente as organizações de mídia de mostrarem afiliação a partidos políticos durante as eleições.
Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Emissão vespertina de sábado, 19 de março de 2016. Amigos ouvintes, votos de um bom sábado na nossa companhia. Não esqueça, estamos também na internet em voaportugues.com.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Há cerca de uma semana, o presidente angolano, José Eduardo Santos, anunciou que deixaria a vida política ativa em 2018. Os analistas não descartam a possibilidade de se tratar de um anúncio estratégico para colocar na presidência o seu filho, já que, segundo os analistas, José Eduardo Santos terá tido muitas falhas, seja no plano político, económico como social. Agostinho Sicata e Joaquim Nafoia analisam para a Voa a saída do presidente da República da vida política. Agostinho Sicata é docente universitário e coordenador do Centro de Estudos e Debates Académicos. Joaquim Nafoia é militante da UNITA.
O anúncio da saída de cena da vida política ativa do presidente angolano, José Eduardo dos Santos, continua a suscitar debates e várias interpretações em vários círculos da sociedade angolana. Analistas avançam que a saída da vida política ativa de dos Santos poderá resultar num colapso político no seio do MPLA, a julgar pela falta de preparação dos seus militantes para um processo de transição. Para Agostinho Sicato, coordenador do Centro de Debates Académicos, o anúncio coloca três cenários difíceis de serem exercitados, que têm que ver com a realização de dois congressos em simultâneo pelo MPLA e a realização de um ajuste político, que para já, no atual cenário, não se aconselha.
O que temos de olhar são os cenários que este anúncio há de provocar. Aqui sim, temos de nos preparar para esse cenário. E quais são esses cenários? O primeiro é que, para quem leu o discurso, quem entendeu o que queria dizer, abre dois paralelos. Um, que ele, a partir de agora, já não vai ser presidente do MPLA. O MPLA terá que se esforçar e encontrar um outro. Segundo, que ele pode concorrer a presidente do partido. Depois, o MPLA terá que encontrar um candidato às presidenciais. Esse é o segundo cenário. Mas tanto um como o outro são totalmente perigosos a serem exercitados. Eu digo perigosos pelos seguintes fatos. Primeiro, ele mostrou a vontade de sair. É vontade tácita. Ninguém o obrigou a querer sair. Ele próprio disse que ia abandonar. Este facto, se o MPLA o exigir a continuar como líder, ele terá o direito, a prerrogativa de não querer, mesmo não querendo trabalhar, e ninguém pode o apontar dele. Esse é o primeiro. O primeiro risco. O segundo risco é que o MPLA terá que realizar dois congressos em simultâneo. Um congresso ordinário, um congresso que vai acontecer agora em agosto, e um congresso que terá de acontecer, quer queira quer não, em 2018, porque o seu líder há de abandonar a vida política. Esse é o primeiro. O mesmo acontece à presidência da República. Vamos dar a hipótese de que o presidente seja empurrado a candidatar-se como presidente da República para depois abandonar definitivamente em 2018, quando abandonar o poder. Vamos encontrar aqui um precedente, que será necessário fazer um ajuste político. O cenário político nos diz atualmente que não é correto, não é sensato pensar em um ajuste político. Quanto aos personagens que podem, neste momento, substituir José Eduardo dos Santos, particularmente pelo MPLA. Existem tantos, só que cada um com seus porquês e com seus portantos. Existem os mais próximos, que, no meu entender, são os mais difíceis de substituir José Eduardo. Por isso é que há uma certa, neste momento, há uma certa apatia. Todos foram apanhados de surpresa, seguramente, e neste momento o desafio é quem é que vai ser o primeiro a avançar.
Joaquim Nafoia, militante da UNITA, entende que a intenção do presidente angolano ao manifestar a ideia de deixar a vida política ativa em 2018 é estratégica e visa desviar as atenções sobre a situação económica do país. Para o analista, o atual modelo económico, político e social de Angola ruiu, tendo desarticulado os vários sistemas sociais do país, o que faz com que tudo corra a desfavor do titular do poder executivo, do Estado angolano. Não foi a julga que José Eduardo dos Santos está a passar por uma situação delicada, já que parte dos seus supostos parceiros estrangeiros estão a contas com a justiça nos seus respectivos países. Tal é o caso de Lula da Silva, ex-presidente do Brasil, o empresário chinês Champá, atualmente detido, o antigo líder do BES Portugal, Ricardo Salgado, publicitário brasileiro, Sérgio Santana, entre outros.
E esse discurso é um discurso estratégico, porque todos nós agora estamos a falar dele e de uma sucessão, de uma hipotética sucessão, daqui a 3 anos. Falta muito tempo. Significa, esse discurso é estratégico porque o presidente, a sua intenção visava desviar-nos da situação econômica periclitante que o país vive, não sem exceção 500 ou 1000 pessoas que estão a morrer por dia no país, para não falarmos das mortes, para não falarmos de amontoados de lixo, para não falarmos dos dólares que sumiram, para não falarmos dos processos contra os seus membros em Portugal, para não falarmos da investigação que a União Europeia está a fazer à sua filha e ao seu vice, para não falarmos dos Calopeteca, dos 15 mais 2. A intenção, a primeira intenção era esta, desviar o povo para uma outra abordagem e não abordagem dos problemas que nós vivemos no dia a dia. Isto por um. Por outro, o presidente Eduardo Santos está numa situação muito difícil, tanto interna como externamente. O seu amigo Sampa está detido, está bem preso na China, com quem faz negócio. Ele emprestou sempre os dinheiros, o intermediário dos dinheiros que ele foi hipotecando o país. O seu amigo Ricardo Salgado, do Banco Espírito Santo, Portugal, e Espírito Santo, Angola, está detido, neste momento está sob prisão domiciliar em Portugal. O publicista que lhe faz propaganda no Brasil está detido. O amigo dele, da Odebrecht, aqui tudo por nada, todas as obras de grande vulto é com a Odebrecht. E muitos dizem mesmo que ele é sócio. O presidente da Odebrecht está detido no processo Lava Jato. O Lula, que facilitava a passagem da corrente, exatamente, também está sob investigação da justiça. Está a ver onde funciona a democracia e onde os órgãos judiciais são independentes. Está a contas com a justiça. Para não falarmos dos casos do Pierre Falcone, que já passou, o Arcádio Gaidamá, que está com problema na justiça. Enfim, todos aqueles amigos com que o presidente José Eduardo Santos lida têm problemas com a justiça nos seus respectivos países. Aqui internamente, o modelo econômico assente, a economia assente no modelo anárquico, ruiu. O modelo político ruiu. Hoje, este governador não dá certo, amanhã, quer dizer, troca os governantes como se fosse um biquíni. O modelo social ruiu, não existe, desarticulou o sistema de saúde que o colono deixou, desarticulou o sistema de educação que o colono deixou. Tudo incorre contra o presidente José Eduardo dos Santos. Dali eu ter dito que esse é um discurso estratégico. Estratégico, a primeira ideia que o presidente José Eduardo Santos queria saber, quem está com ele e quem não está com ele.
Ao longo dos seus 37 anos de liderança de Angola e do MPLA, José Eduardo dos Santos está a viver agora o seu pior mandato desde 2012, já que à medida que o tempo passa, o presidente do Partido dos Camaradas vai perdendo cada vez mais a confiança dos seus militantes. Agostinho Cicato refere que Eduardo dos Santos fez uma leitura perfeita desta situação, daí o seu anúncio que, para já, diferente dos contextos anteriores, já não terá margens para um possível recuo na decisão.
Devo dizer que dos mandatos de Eduardo, o mais difícil este é dos piores. De 2012 a 2017, parece que se nós termos de ler os contextos, parece que até aqueles que depositavam sua confiança ao presidente, agora já não depositam. Qualquer líder, quanto mais tempo tiver no poder, menos popularidade há de ter, menos confiança poderá ter. Creio que isto, José Eduardo leu esta, apesar de ser tardio, leu, mas a verdade aqui é uma que vai ser patente. É que, ao contrário das vezes anteriores, já não vai ser possível voltar, já não vai ser possível dizer que não poderei abandonar a vida política firme. As realidades são as seguintes. Primeiro, o atual cenário em que nos encontramos. A sociedade tem um despertar completamente diferente. Se olhar bem para o anúncio que o presidente havia feito em 2003, o tratamento noticioso que se deu, o comentário que se deu em 2003, a análise, a abordagem que se fez em 2003 é completamente diferente da abordagem que se faz atualmente. E creio que hoje, mais do que nunca, as pessoas já estão consciencializadas que o presidente dos Santos fez a sua parte, assim como a sua geração fizeram a sua parte.
Em relação aos possíveis substitutos na presidência da República e do MPLA, Joaquim Nafoya descarta a possibilidade de ser Manuel Vicente, o atual vice-presidente da República de Angola, e aventa, por isso, a hipótese de aposta ser feita em José Filomeno dos Santos, filho de Eduardo dos Santos, atualmente a exercer as funções de presidente do Conselho de Administração do Fundo Soberano de Angola.
Quando se ventilou o nome de Manuel Vicente, que não é político, porque se fosse político não estaria a se meter nessas extravagâncias, com processo ali, processo acolá, corrupção ali, corrupção acolá, não tinha nenhuma passagem. O presidente da República, José Eduardo Santos, apostou fortemente nele e impôs. O primeiro cargo como ministro foi ministro da Coordenação Económica. Depois impôs-o no Comitê Central. Na transição, tinha que se apostar na juventude, 40%. Está a falar no filho. E o filho, neste congresso, vai passar para o Comitê Central. Já no último congresso, estava para passar. Houve muito alarido, as pessoas falaram muito dentro do seu partido. Fingiu um pouco, ficou com vergonha, retirou o nome. Desta vez não, vai entrar. O filho é uma aposta muito forte. E vai ser mesmo o filho. Sabe porquê? O presidente Eduardo Santos cometeu muitos crimes. Crimes econômicos, crimes violentos, assassinatos, o resto. Só no ano passado, em 2015, violou quase a Constituição, quase em todos os seus artigos. Violou o artigo 30 sobre a pena de morte, violou o artigo 47 sobre as manifestações, violou em 2012, depois da aprovação da Constituição, o artigo 107, a Constituição foi violada no seu... Ele tem medo desses crimes. As pessoas, às vezes, têm vontade de sair, mas não saem, porque olha nos crimes que cometeu, olha pela sociedade, nós não somos ingênuos, e fica com medo. É assim que se agarram ao cadeirão.
Embora tenha anunciado a sua retirada da vida política ativa na abertura da reunião realizada a 11 de março, o Comitê Central do MPLA indicou, nesta mesma reunião, José Eduardo dos Santos como candidato único à sua própria sucessão ao Congresso que terá lugar em agosto deste ano. Mesmo que José Eduardo dos Santos decida abandonar a liderança do seu partido, os estatutos do MPLA atribuem a responsabilidade da indicação do seu líder aos participantes do Congresso. Ao ser indicado pelos camaradas em Congresso, dos Santos deverá manter-se no cargo por mais tempo. Porém, ao se concretizar a sua saída, Joaquim Nafoya julga que a gestão económica do país estará sob a responsabilidade dos seus filhos, que atualmente controlam as empresas estratégicas de Angola.
Os filhos vão controlar a Indiama. Portanto, se a maioria no seu partido achar que ele deve partir, partirá, mas deixará o seu filho, daí
Eu também entendo esse discurso do colapso das empresas públicas não vem em vão. Até porque o elemento que mais salienta na gestão danosa das empresas públicas é o Manuel Vicente, que é o seu vice-presidente. Portanto, o presidente não tem razão de vir aqui de falar da falência das empresas públicas ou da gestão danosa, quando ele próprio é que nomeia os presidentes dos conselhos de administração. E até nesse preciso momento, não temos indicação que algum presidente do conselho de administração ou diretor foi detido e está a contas com a justiça. Também entendo que a partir dessa passagem do discurso do colapso das empresas públicas, está a preparar a cama para Manuel Vicente a favor do seu filho. Dito isso, entendo eu que o presidente poderá partir deixando o filho, deixando a direção do país, mas não vai deixar tudo. Vai controlar o país do ponto de vista, porque vai deixar toda a gestão econômica na parte, vai deixar toda a gestão econômica nos filhos. Por isso que a filha controla o Unitel, o Vicele, agora é a Sonanga. Todas as empresas estratégicas estão sob o controle dele, sob o controle dos filhos. Portanto, esse é um discurso também de fuga em frente. Porque a conversa nos bairros agora vai ser: não, é melhor deixar, não incomode o senhor, porque ele próprio já disse que daqui a 3 anos vai partir. Mas uma pessoa que vai partir daqui a 3 anos foi proposto como candidato único à sua própria sucessão ao Congresso, que vai se realizar no mês de agosto. Temos que estar atentos a esse tipo de manobras.
A saída de Dos Santos estará a animar aqueles cuja intenção nunca manifestada seja liderar o país. Por esta razão, Agostinho Cicato salienta que por esta altura haja quem esteja a esfregar as mãos de contente, já que o campo da candidatura e liderança tanto do país como do MPLA fica aberto para todos. Em face deste cenário sensível, o académico faz um apelo para a necessidade de um cuidado especial com os militares, de modo a se evitar uma revolta nesta classe, onde alegadamente reside o poder em Angola. Para tal, o analista entende que se deve garantir uma transição pacífica.
O campo fica aberto para os militantes dos quadros a nível do MPLA. Eu sinto ainda muitos a esfregar as mãos de contente, porque é preciso notar que esta também é uma lufada de ar fresco. A saída do próprio do presidente Eduardo dos Santos é quanto pessoa, porque é preciso notarmos que a presença do presidente Eduardo dos Santos na presidência do próprio partido dificultou de que maneira a vontade de muita gente em querer. A outra nota que é negativa, que precisamos aqui alertar aos nossos amigos bajuladores: não é verdade que o país tenha um único iluminado, não. E estarão a passar o certificado de incompetência ao presidente da República, de incompetência ao presidente do MPLA, se dar a entender que o presidente dos Santos é o único pensólogo aqui no país, não. Devem é mostrar que o presidente fez o seu trabalho, agora pode ir descansar assim como ele próprio. Agora, segurar nos jovens ou nos adultos que já foram formados durante esse período e apostar a essa gente, tal como ele diz, não contrariar, porque se o contrariar, hão de passar o certificado de incompetência e deitar tudo por terra o que se fez. Mas um cuidado especial que se deve ter é aos militares. Eu acho que nós falamos aqui tudo, mas o poder de Angola reside fundamentalmente aos militares. É preciso encontrar-se uma forma pacífica de poder fazer a transição, porque os militares são os únicos que, se se revoltam, as coisas não ficam bem. Que nós estamos perante dois cenários. Um, o cenário da realidade contextual política.
O coordenador do Centro de Debates Académicos, Agostinho Cicato, e a sua opinião sobre o anúncio de retirada da vida política ativa feito a 11 de março pelo Presidente da República, José Eduardo dos Santos. A reportagem da Voz da América com Quincha Liango.
Obrigada. Na nossa emissão de amanhã domingo, vamos falar de como Mangolana deitou mão ao artesanato para sobreviver fora da grande urbe que é Luanda, a capital angolana. Depois falaremos de saúde com a doutora Nídia e iremos falar a seguir com um dos nossos amigos ouvintes. Mas agora espaço para a música. Lura, Voz de Cabo Verde com Sabi Dimash. cantora que vai andar em digressão musical este verão. Ela vai estar aqui agora na Voz da América com Sabe Dimash. Convidamos a que visitem a nossa página na internet em voaportugues.com e podem ali também ver os nossos vídeos, as manchetes africanas de segunda a sexta, manchetes do mundo também de segunda a sexta, e temos também em vídeo as últimas da campanha eleitoral aqui nos Estados Unidos. Ouvintes, não esqueçam que podem ver e ouvir as histórias da Voz da América na internet em voaportugues.com. Podem também deixar os seus comentários, essas notícias e histórias. Podem associar-se a nós no Facebook, seguir-nos no Twitter e, por que não, conversar connosco através do WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Hoje é sábado, 19 de março de 2016, votos de um bom sábado. Convosco vai estar aqui na apresentação na Guedes, a produção do Mariano Bartolomeu. Amigos ouvintes, podem escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, a onda média, os 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos ainda em FM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial em São Tomé, com a transmissão local da Voz da América. Estamos em Nampula, em FM, com a Rádio Encontro. Estamos ainda em FM em Bissau, com a Rádio Pijigiti. Dentro de minutos, como habitual na emissão de sábado, as últimas novidades musicais é o Top 10 da Música da América. Mas para já vamos às notícias do mundo a esta hora.
Olá, amigos ouvintes. De volta às notícias. Um bombista suicida matou 5 pessoas e pelo menos 36 outras ficaram feridas, 7 das quais em estado grave, disse o ministro da Saúde turco. Segundo Mehmet Muezzinoglu, 12 dos feridos são cidadãos estrangeiros. A explosão aconteceu numa rua bastante movimentada de Istambul, a rua Istiklal, a maior rua comercial do centro de Istambul. A Turquia está em nível alto de alerta desde há uma semana, depois de outros ataques à bomba levados a cabo por rebeldes curdos terem ocorrido na capital, Ankara. O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Mohammad Javad Zarif, que está na Turquia para uma visita oficial, condenou o ataque deste sábado, bem como o ministro dos Negócios Estrangeiros francês, que considerou ter sido um ato cobarde e hediondo. No Brasil, Delcídio do Amaral disse hoje à revista Veja que Lula comandava esquema de corrupção na Petrobras e Dilma sabia. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é apontado pelo senador Delcídio do Amaral como comandante do esquema de corrupção bilionário envolvendo a Petrobras, investigado pela Operação Lava Jato, que também afirmou que a presidente Dilma Rousseff sabia de tudo, conforme a entrevista do ex-líder do governo do Senado à revista Veja. O primeiro-ministro belga Charles Michel considerou a captura de um dos responsáveis pelos ataques de Paris em novembro como sendo um importante resultado na batalha pela democracia. Michel, assim como o presidente francês François Hollande, falaram jornalistas em Bruxelas depois da captura de Salah Abdeslam, na área de Molenbeek, em Bruxelas, onde Hollande participava de uma reunião com os líderes da União Europeia. As autoridades disseram que Abdeslam foi ferido numa perna e está hospitalizado. Ele será extraditado para a França nos próximos dias. O ministro belga para a Imigração, Theo Franken, foi quem confirmou esta detenção e a televisão belga divulgou nesta sexta-feira um homem sendo arrastado para um carro da polícia. As autoridades belgas encontraram impressões digitais do fugitivo durante buscas a um apartamento em Bruxelas no início da semana. Na Rússia, todas as 62 pessoas a bordo de um avião de passageiros que vinha de Dubai com destino à Rússia morreram quando a aeronave caiu na sua segunda tentativa de pouso no aeroporto de Rostov-on-Don neste sábado, disseram as autoridades russas. O Ministério das Emergências da Rússia disse que a aeronave, um Boeing 737-800 operada pela companhia de baixo custo Fly Dubai, caiu às 3h40 no horário local. Os dois equipamentos de gravação do voo do avião foram recuperados sem danos, disse o Comitê de Investigação da Rússia. Diferentes versões do que aconteceu estão a ser analisadas, incluindo o erro de tripulação, falha técnica e as condições de mau tempo, disse também o Comitê. Com aproximadas eleições gerais a 11 de agosto, na Zâmbia, a Igreja Católica apelou aos partidos políticos e aos seus apoiantes que parem de assediar e intimidar jornalistas em todo o país. Em comunicado, o padre Winfield Kundá, diretor de comunicação para os serviços católicos de mídia, diz que é lamentável que apoiantes de partidos políticos estejam engajados em atos de violência e de intimidação contra a comunicação social. E Kundá diz que a Igreja não vai perdoar ameaças e intimidações aos mídia. A Igreja Católica pediu igualmente aos jornalistas zambianos que garantam uma cobertura das eleições justa, reforçando que os profissionais de comunicação devem ser livres e apartidários.
Obrigada. A Voz da América trouxe-lhe aqui as notícias que fazem a atualidade neste sábado, 19 de março de 2016. De novo, votos de um bom sábado. Estamos a transmitir desde Washington. E na nossa emissão de amanhã, domingo, vamos saber como o artesanato ajuda uma família a sobreviver não longe do bulício de Luanda. Na segunda meia hora, vamos falar de saúde com a doutora Nídia Romano e depois iremos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Esperamos, amigos ouvintes, que voltem a sintonizar-nos amanhã, domingo. Para já, Música da América, uma rubrica da responsabilidade do Eduardo Ferro.
Música da América é um programa semanal da Voz da América apresentado por Eduardo Ferro. Todas as semanas a Música da América visita a sua casa. Fique connosco. Saudações a todos os amigos ouvintes do seu receptor. Está o programa semanal Música da América. Temos para apresentar-lhe o melhor da música americana. Temos para oferecer-lhe hoje os temas do Top Ten. Teremos igualmente as últimas notícias do mundo da música. Mas deixemos-nos de palavras e começamos pelo tema Love Yourself, interpretado por Justin Bieber. For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. When you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, and tried to make me forget where I came from. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. For all the times that you made me feel small, I fell in love, now I feel nothing at all. I never felt so low when I was vulnerable. Was I a fool to let you break down my walls? Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Era Love Yourself, por Justin Bieber. Conforme prometido, notícias do mundo da música, o avião do grupo Iron Maiden sofreu um acidente quando estava a ser rebocado para ser abastecido no aeroporto de Santiago, no Chile. O aparelho bateu contra um reboque, provocando danos em dois dos motores e também na fuselagem. Na página do Facebook, a banda revelou ainda que dois funcionários ficaram feridos e tiveram de ser assistidos no hospital. O avião, que dá pelo nome de Air Force One, é usado pela banda desde o início do ano e irá precisar de longo período de reparação. Continuando com este programa musical da Voz da América com o Top 10 americano, vamos agora propor-lhe Adele com o tema Hello.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles.
Home.
continua sintonizado com o programa Música da América. Hoje estamos a ouvir temas do Top 10. Vamos ficar de seguida com 21 Pilots e o tema Stressed Out.
I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice and sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think.
My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out.
Smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose, same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take the ladder.
My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face. And I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out.
Used to play pretend, give each other different names. We would ship and then we fly far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. We used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we fly far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed.
Pretend, used to play pretend, money. We used to play pretend, wake up, you need the money. Used to play pretend, used to play pretend, money. We used to play pretend, wake up, you need the money. Used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we fly far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah.
Era o grupo 21 Pilots com o tema Stressed Out. Mais notícias do mundo da música aqui na Voz da América. Vários artistas, tais como o rapper americano Kanye West e a britânica Ellie Goulding, vão gravar um álbum interativo com canções compostas por fãs no âmbito do projeto Metamorfoses, que tem como objetivo contribuir para o combate à pobreza no mundo. O anúncio foi feito pela organização Global Citizen, iniciativa que organiza todos os anos um festival em Nova Iorque para sensibilizar a população em relação à pobreza extrema. No disco participam também os Mumford & Sons e os The National. O álbum deve ser lançado até ao final do ano. E ficamos de seguida aqui na Voz da América com Rihanna e o tema Work.
Just step back and watch me work, work.
Ana Rihanna com o tema Work. E deixamos o amigo ouvinte neste programa musical da Voz da América com os Chainsmokers e o tema Roses.
Take it slow, but it's not typical. He already knows that my love is fire. His heart was a stone.
E quase no final do resumo das principais notícias a esta hora.
Um bombista suicida matou 5 pessoas e pelo menos 36 outras ficaram feridas na Turquia. 7 dessas 36 pessoas estão em estado grave, disse o ministro da Saúde turco. Mehmet Muazzinoglu diz que 12 dos feridos são cidadãos estrangeiros. A explosão aconteceu numa rua bastante movimentada de Istambul, a rua Istiklal. A Turquia está em alto nível de alerta desde há uma semana depois de outros ataques à bomba, levados a cabo por rebeldes curdos, terem ocorrido na capital, Ankara. No Brasil, Delcídio do Amaral disse hoje à revista Veja que Lula comandava esquema de corrupção na Petrobras e Dilma Rousseff sabia. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é apontado pelo senador Delcídio do Amaral como mandante do esquema de corrupção bilionário envolvendo a Petrobras e investigado pela Operação Lava Jato. Também afirmou que a presidente Dilma Rousseff sabia de tudo, conforme entrevista do ex-líder do governo no Senado à revista Veja. O primeiro-ministro belga Michel Charles Michel considerou a captura de um dos responsáveis pelos ataques de Paris em novembro como sendo um importante resultado na batalha pela democracia. As autoridades disseram que Salah Abdeslam foi ferido numa perna e está hospitalizado. Ele será extraditado para a França nos próximos dias.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final de mais uma emissão do Serviço em Português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram na edição deste sábado, 19 de março de 2016, despede-se Ana Guedes com um abraço e votos de um bom resto de sábado. Marcamos então encontro para amanhã, domingo, aqui à mesma hora. Até lá, fiquem bem.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.